no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Mais de 400 quilos de ouro ilegal foram apreendidos no Brasil em 2025. Amazonas registra mais de 70 óbitos associados a vírus respiratórios. Representante de Santarém participa da 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E oficina fortalece protagonismo de mulheres indígenas em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos essa edição falando que a Rede Pública de Saúde do Careiro está orientando pacientes sobre a importância da guia médica para agendamento de consultas especializadas. Esse documento comprova a necessidade do atendimento. Mais informações com Anderleia Oliveira.
A Secretaria Municipal de Saúde do Careiro reforça a orientação aos pacientes da Rede Pública de Saúde sobre a importância de apresentar a guia médica de solicitação no momento do agendamento de consultas com especialistas e outros serviços de saúde. A guia médica é um documento essencial emitido pelo médico da unidade básica que comprova a necessidade do atendimento especializado, como explica o coordenador do Sistema de Regulação, Davi Feitosa.
Muitos nossos usuários estão chegando nas unidades sem a guia. E aqui no nosso município a gente faz de tudo para atender. Mas o que a gente pede? A colaboração da nossa população. E aí no dia que você for lá para o atendimento, você apresenta no celular ou você apresenta no papel.
O documento também auxilia no planejamento da rede pública de saúde e no acompanhamento dos pacientes. O coordenador reforça ainda que é muito importante o comparecimento aos agendamentos.
Por que que a gente tem que apresentar? Porque a gente tem que dar baixa no sistema que aquela pessoa foi atendida. Porque senão como é que a gente consegue ter uma ideia de quanto a nossa população está sendo atendida? Porque aqueles que faltam vão lá para o nosso livrinho lá, né? Então é importante ressaltar a nossa população também da acessibilidade. Se não vai conseguir ir a sua consulta, que ele comunique ao seu acesso, principalmente para ele comunicar ao nosso operador.
A orientação é que após a consulta na unidade básica, o paciente confira se está de posse da guia médica devidamente preenchida e assinada, além de documentos pessoais e cartão do SUS, antes de se dirigir ao setor de agendamento. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E de 1º de janeiro a 20 de dezembro de 2025 foram registrados 5.408 casos notificados de CRAG no Amazonas. Desses, 1.975 tiveram confirmação por vírus respiratórios. Os dados são do Informe Epidemiológico de Vírus Respiratórios do Estado, divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. No mesmo período, foram confirmados 73 óbitos associados a esses vírus, sendo 30 por Covid-19, 26 por influenza A, 9 por rinovírus, 3 por vírus sincicial respiratório, VSR, 3 por influenza B, 1 por adenovírus e 1 por parainfluenza. Nas últimas 3 semanas, a faixa etária mais atingida foi por menores de 1 ano, 46%, seguidas por crianças de 1 a 4 anos, 22%, e 5 a 9 anos, 8%. As demais faixas etárias somaram de 10 a 19 anos, 8%, 40 a 59 anos, 8%, e 20 a 39 anos, 5%. Entre os vírus mais identificados estão rinovírus, 57,5%, vírus sincicial respiratório, 23,3%, adenovírus, 16,8%, e influenza A, 13,4%, com informações da Assessoria de Comunicação da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. E o uso de fogos de artifício exige atenção redobrada durante as festas de fim de ano. Segundo a especialista, os cuidados começam ainda no momento da compra. Confira com Yuri Bezerra.
As festas de fim de ano são tradicionalmente marcadas por celebrações e momentos de confraternização, mas o uso inadequado de fogos de artifício pode resultar em acidentes graves. Por isso, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas reforça orientações importantes para garantir a segurança da população durante esse período. De acordo com o coronel Eliton Silva, os cuidados começam ainda no momento da compra.
Fundamental adotar cuidados tanto na compra quanto no manuseio desses produtos. No momento da compra, recomenda-se adquirir fogos de artifício exclusivamente em estabelecimentos devidamente autorizados e fiscalizados. Verificar se tem instruções de uso claras e também a data de validade. Fogos de origem desconhecida, artesanal ou sem identificação não devem ser adquiridos, pois representa alto risco à integridade física e ao patrimônio.
No manuseio, a atenção deve ser redobrada. Segundo o coronel, é indispensável ler atentamente e seguir rigorosamente as orientações do fabricante. Os fogos devem ser utilizados apenas em locais abertos, afastados de residências, veículos, redes elétricas e áreas com vegetação.
É importante também mencionar que crianças e animais devem ser mantidos a uma distância segura. Não se deve segurar o fogo de artifício com as mãos, apontá-lo em direção a pessoas ou tentar reutilizar artefatos que apresentarem algum tipo de problema.
A adoção dessas medidas simples pode evitar acidentes e garantir que as comemorações de fim de ano ocorram de forma segura para todos. Em caso de ocorrências, como queimaduras, princípio de incêndio ou outras situações de risco, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, mais de 400 quilos de ouro ilegal foram apreendidos no Brasil.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E mais de 440 quilos de ouro ilegal foram apreendidos no Brasil em 2025. O estado de Roraima responde por mais de 47% do total no país. E a Amazônia Legal lidera as apreensões. As informações com Joelma Viana.
O Brasil apreendeu 447 quilos e 9 gramas de ouro ilegal em 2025, extraído sem autorização em áreas proibidas ou com documentação falsa, segundo dados da Polícia Federal. Roraima concentra quase metade desse total, com 213 quilos e 69 gramas apreendidos no estado entre janeiro e o início de dezembro. A maior apreensão do país em 2025 e da história da Polícia Rodoviária Federal ocorreu em Roraima. Roraima. 103 quilos de ouro foram interceptados em agosto em Boa Vista. Avaliada em 61 milhões de reais, o minério estava com o empresário Bruno Mendes de Jesus, condenado a 8 anos e 11 meses de prisão. Além de Roraima, completam a lista com as maiores apreensões no país, Amazonas, com 73 quilos e 71 gramas, São Paulo, 46 quilos e 74 gramas, Pará, 40 quilos e 28 gramas e Rondônia, com 6 quilos e 95 gramas. Ainda aparecem na lista Mato Grosso, com 6 quilos e 45 gramas e Amapá, com 4 quilos e 11 gramas. No geral, a maior das apreensões de ouro se concentra na Amazônia Legal, com mais de 345 quilos. O volume de ouro apreendido este ano é quase 4 vezes maior que todo 2024, quando foram apreendidos 100 quilos e 700 gramas de ouro ilegal no país. A Polícia Federal afirma que o volume das apreensões de ouro está ligado ao reforço da fiscalização e à suspeita de que Roraima virou rota para escoar minério ilegal vindo de outras áreas da Amazônia. O fim da presunção da boa-fé nas operações também ajudou a ampliar os números. Casos recentes ajudam a dimensionar esse cenário na região. No fim de outubro, a Polícia Militar apreendeu 72 quilos e 60 gramas de ouro no Amazonas, avaliados em cerca de 45 milhões de reais, em uma ação que resultou na prisão de 6 pessoas, entre elas 2 policiais militares e 1 policial civil. Dias antes, em Altamira, no Pará, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 40 quilos de ouro em barras, avaliados em 20 milhões de reais, que eram transportados em um carro de luxo pela BR-230, a Transamazônica. Segundo o delegado da Polícia Federal em Roraima, Caio Luchini, os criminosos aproveitam a localização de Roraima na fronteira com a Venezuela e a Guiana para escoar o ouro extraído ilegalmente em outras regiões do país, especialmente da Amazônia. O procurador da República, André Porreca, do 2º Ofício da Amazônia Ocidental, destaca que, apesar das investigações indicarem que as apreensões recentes não são de ouro extraído em Roraima, ainda há garimpos ativos na região. Ele alerta que o Estado também tem histórico de enviar ouro a outras partes do país. Com informações do G1 Pará, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Representante de Santarém participa da 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa em Brasília. Além das propostas, 2 moções também foram aprovadas durante a conferência. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Envelhecimento multicultural e democracia, urgência por equidade, direitos e participação foi o tema da 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada no período de 16 a 19 de dezembro em Brasília. A conferência reuniu delegados e representantes de todo o país para debater e construir propostas voltadas à formulação e ao fortalecimento de políticas públicas para a população idosa. Do município de Santarém, Raimunda Martins de Lima, usuária do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS Ribeirinho, esteve representando a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, a Centras, e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Na ocasião, atuou como delegada no eixo da saúde da pessoa idosa, um dos 5 grupos temáticos da conferência. Cada grupo analisou 24 propostas, das quais apenas 6 poderiam ser aprovadas após intensos debates e votações. E para Raimunda, participar desse espaço de debate foi uma experiência desafiadora, mas gratificante, em apresentar propostas necessárias para fortalecer o direito das pessoas idosas.
Foi uma experiência muito trabalhosa, mas gratificante, porque no final nós conseguimos o nosso objetivo. Várias propostas foram votadas e passadas, né, do Pará. Então, eu vim com um resultado positivo para Santarém.
Ao final do evento, foram aprovadas 90 propostas, sendo 15 priorizadas em nível nacional. No eixo da saúde, 2 propostas de origem do Pará foram aprovadas: a revisão, atualização e ampliação periódica do Programa Farmácia Popular e da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e o fortalecimento da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Ambas refletem demandas históricas do Estado e contaram com a contribuição direta dos delegados paraenses. Além das propostas, 2 moções também foram aprovadas durante a conferência: a alteração da nomenclatura EJA para EJAI, Educação de Jovens, Adultos e Idosos, reconhecendo oficialmente a população idosa no processo educacional, e a moção que trata da Política Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa diante da emergência climática, destacando os impactos das mudanças ambientais sobre essa população. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a ferrovia biocênica promete ligar o Brasil ao Oceano Pacífico, criando uma rota de exportação para a Ásia. Mas será que esse megaprojeto se sustenta economicamente? No episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, o jornalista Cláudio de Oliveira conversa com o economista Cláudio Frinstack, consultor da Confederação Nacional da Indústria, sobre os riscos de execução, os custos bilionários e a incerteza de um retorno financeiro dessa obra. Acompanhe.
A ferrovia bioceânica foi anunciada como um projeto capaz de revolucionar a logística da América do Sul. A ideia? Ligar o litoral brasileiro até um porto no Peru, atravessando o continente e criando uma rota mais curta para exportar os grãos e minérios até a Ásia. Mas será que essa proposta faz sentido do ponto de vista econômico? Ou estamos diante de mais um megaprojeto com custos altíssimos, receitas incertas e enormes riscos socioambientais? No episódio do Diálogo para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos falar sobre a viabilidade da ferrovia bioceânica e do chamado Porto Sul, no litoral da Bahia, que fazem parte desse plano. Quem nos ajuda nessa análise é o economista Cláudio Frinstack, um dos principais economistas do Banco Mundial, é conselheiro da Confederação Nacional da Indústria e especialista em infraestrutura. Muito bem-vindo, professor. Grato pela presença.
É um prazer estar com vocês, evidentemente, e todos que nos ouvem.
Sim, é um prazer ter você conosco. Bom, para começar a entender um pouquinho, né, o que é exatamente essa ferrovia bioceânica? Né? Como é que surgiu essa ideia, né, de conectar o Brasil do Pacífico, né, do Atlântico ao Peru, né?
Tá, vamos lá. Eu acho que o partida, Irmar, que é uma coisa, que essa ideia de conectar Atlântico, no caso da América do Sul, né, que obviamente já tem umas conexões, inclusive o canal do Panamá, que é a conexão precisa.
Sem dúvida.
Mas essa conexão, conectar o Atlântico ao Pacífico, é uma antiga. Ou seja, já tem algumas décadas que você discute quais seriam as possíveis rotas, as possíveis alternativas. O atual governo, não vem do atual governo, já vem de alguns anos, mas no atual governo há uma tentativa de perseguir aquele pessoal chamado de cinco rotas. Tá? São rotas que de alguma forma conectam, quatro das quais conectariam o Pacífico. Tá?
As chamadas rotas de integração.
Que chamam de rotas de integração, exatamente. Duas dessas rotas, na realidade, já meio que funcionam. Você tem uma rota, que é a Rota do Sul, que conecta o Rio Grande do Sul à Argentina e ao Chile, aos portos chilenos. O que está faltando para você completar essa rota? Essa rota, na realidade, já funciona. Você já tem, é uma rota rodoviária, fundamentalmente. É melhorar a conectividade na fronteira. Porque, historicamente, com a rivalidade Brasil-Estados Unidos, Brasil-Argentina, muitos anos atrás, as fronteiras eram mal conectadas. Tá? Depois, rivalidade militar, etc. Não queremos nos conectar a eles. E hoje em dia é o contrário. Hoje em dia nós queremos nos conectar aos países da América do Sul. Então, essa primeira Rota Sul, chamada Rota Sul, ela existe. É apenas um problema de melhorar um pouco a conectividade na fronteira. Tá. Aí você tem uma segunda rota, que é também uma rota que conecta o Atlântico. Aí sim, os portos do Paraná, portos de Santa Catarina, etc., ao Pacífico, tá? Chamada Rota do Capricórnio, esse é um outro nome, tá? Que ela é fundamentalmente também uma rota rodoviária, tá?
Que passa pelo Mato Grosso do Sul, inclusive. Né?
Passa pelo Mato Grosso do Sul e a obra principal do nosso lado é uma ponte. A obra principal do nosso lado é uma ponte em Porto Murtinho, é uma ponte que atravessa o Rio Paraguai. Não é uma ponte muito simples, por todos os motivos, seja pela largura, pela complexidade, largura do rio, etc., os acessos, mas está sendo construída e, se tudo correr bem, deve ser inaugurada, eu imagino, ano que vem, inauguração completa, com tudo funcionando, etc. Então você já tem, funciona, e outra que irá funcionar com essa ponte em Porto Murtinho, ligando o Atlântico ao Pacífico.
Bom, o Diálogos para o Desenvolvimento e a infraestrutura que queremos fica por aqui. A gente convida você a visitar o nosso podcast no Spotify, né? Compartilhe com seus amigos, para que isso chegue a mais pessoas e realmente a gente possa juntos, né, construir um desenvolvimento que a gente almeja, aquilo que é para a Amazônia, né, por exemplo, e não só na Amazônia, mas aqui pensando o Brasil, pensando o mundo, pensando a sustentabilidade no seu mais amplo conceito. Fiquem com Deus e até a próxima.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
O episódio completo do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos você pode conferir na Rádio Web Amazônia na sexta-feira, a partir das 16 horas. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Relatório da Cúpula das Infâncias reforça reivindicações de direitos das crianças e adolescentes. A carta é um documento político elaborado coletivamente que transformou as vivências das crianças e adolescentes que participaram da Cúpula das Infâncias durante a COP30. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Somos crianças e adolescentes de muitos lugares do Pará, da Amazônia e de outras partes do Brasil e do mundo. Viemos de lugares quentes, bairros apertados, ilhas, comunidades ribeirinhas, territórios indígenas e quilombolas, cidades grandes, casas simples e escolas que nem sempre têm sombra e ventilação. Esse é um trecho da Carta da Cúpula das Infâncias, um evento que integrou a programação da Cúpula dos Povos, realizada em novembro deste ano durante a COP30 em Belém, no Pará. Como resultado dessa mobilização, foi divulgado um relatório elaborado coletivamente pelos coordenadores das equipes de trabalho, com base nas atividades formativas, culturais e políticas desenvolvido com as crianças e adolescentes durante esses dois dias. Salomão Age, professor da UFPA e coordenador da Escola de Conselhos Pará e integrante da coordenação da Cúpula das Infâncias na Cúpula dos Povos 2025, destaca sobre a importância dessa participação das crianças e adolescentes nesse espaço.
A Carta das Infâncias, com o tema Justiça Climática e Bem Viver Só com a Participação das Crianças, foi lida na plenária final da Cúpula dos Povos. As crianças enfatizaram a importância do entendimento da natureza como a casa de todos. Elas não querem crescer em um mundo destruído. As crianças e adolescentes exigiram que o planeta seja cuidado como uma criança viva e afirmaram suas palavras de ordem, porque todas as infâncias importam. Território livre, infância protegida.
As crianças e adolescentes que participaram da Cúpula das Infâncias apresentaram suas demandas e reivindicações de direito à vida, com dignidade e à participação nas decisões que pautam a sustentabilidade do planeta, com justiça climática e bem viver, como cita Salomão Age.
Em que eles apresentaram suas propostas, suas demandas e necessidades, seus pensamentos, sobre seus sentimentos, sobre as questões climáticas, da importância do cuidado com a natureza, da importância de ter seus direitos garantidos, direito à vida, direito à convivência entre si com a natureza. Foi um movimento que reuniu mais de 600 crianças e adolescentes da Amazônia, do Brasil, do mundo, numa grande sinergia.
A carta também enfatizou que a natureza é a casa de todos e que a morte da floresta representa o fim da própria vida. O desejo das crianças e adolescentes é não crescer em um mundo destruído. A Cúpula das Infâncias iniciou em fevereiro com as atividades de preparação e mobilização das crianças e adolescentes. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Oficina fortalece protagonismo de mulheres Yanomami e valoriza o artesanato em Roraima. Cerca de 200 mulheres participaram da atividade que abordou técnicas e trocas de saberes. Saiba mais com a Luana de Oliveira.
Mais de 200 mulheres Yanomami das comunidades de Maturacá e Ariabu participaram de uma oficina com foco na valorização do artesanato e no fortalecimento de rede de mulheres indígenas. A oficina foi realizada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, por meio da Força Tarefa Yanomami e Iecuana, em parceria com a Associação das Mulheres Yanomami, Kumiraioma, denominada Kumiraiomas em Boa Vista, valorização do artesanato Yanomami com protagonismo feminino. A atividade abordou técnicas e trocas de saberes sobre cestarias e artesanato com miçangas. Também houve discussão sobre a importância da organização coletiva para a geração de renda, assim como a proteção, autonomia e bem-estar das mulheres. Ao longo dos 5 dias de programação, realizada na Casa de Apoio à Saúde Indígena, a CASAI, a ação alcançou em torno de 50 participantes por dia. Para a pesquisadora de Ciência da Terra e Meio Ambiente, Sandra Zanotto, a iniciativa promoveu um espaço de aprendizado mútuo e fortalecimento entre as participantes. Além das atividades práticas, as participantes tiveram contato com o histórico e funcionamento da instituição e discutiram como o associativismo pode contribuir para a segurança, bem viver e ampliação da renda familiar. A programação também incluiu vivências na cidade e visitas a espaços de comercialização do artesanato, o que possibilitou a compreensão do processo de valorização da arte Yanomami e de sua presença no mercado. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Quinta-feira, dia 25, certamente muita gente sabe que é o dia de aniversário. Não de um presidente ou rainha, mas do homem que viveu 33 anos numa situação social, política e religiosa semelhante aos dias de hoje. Muitas guerras, religião legalista, dominação do império explorando povos mais pobres. A pessoa que no dia 25 de dezembro faz aniversário é reconhecido em todo o planeta como profeta e mestre que revelou o único caminho a tornar alguém feliz. E por revelar esse único caminho, foi acolhido com carinho pelos desprezados da sociedade, dos poderosos, e por causa disso foi assassinado brutalmente por incomodar a sociedade de bem de vida. Aniversário de Jesus de Nazaré, enteado de José, o carpinteiro, filho da jovem Maria, prima de Isabel, mãe de outro profeta, João Batista. Um aniversariante merecedor de homenagens e presentes. Mas o que tem a ver esse profeta galileu com os lutadores e lutadoras sociais da Amazônia? Por que festejar esse homem, se aqui na Amazônia, os pobres, ribeirinhos, indígenas, pretos, moradores de periferias das cidades continuam sofrendo dos exploradores que destroem florestas, prejudicam rios, pagam salários de miséria para pais de família que trabalham duro pelo lucro de patrões? Por quê? Mas é justamente por essa injustiça social ainda existir hoje na Amazônia é que o Mestre Jesus de Nazaré merece ser lembrado e seguido por quem compreende que as injustiças sociais e ambientais de hoje não podem continuar. Só seguindo o caminho revelado pelo Jesus de Nazaré é que um outro mundo será possível existir. E só com a união de resistência dos que são injustiçados é que pode acontecer um outro mundo. Foi ele que garantiu o seguinte: quem desejar ser feliz precisa ter coração de pobre, saber cuidar dos outros, ser honesto e lutar por justiça para si e para os outros. Daí a importância de se continuar celebrando o aniversário do Mestre Jesus de Nazaré hoje e sempre. Portanto, Feliz Natal. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.361 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Anderley Oliveira, Yuri Bezerra, Daniela Pantoja e Joelma Viana. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A Rede de Notícias da Amazônia deseja também a você uma boa noite e um santo e abençoado Natal para você e sua família.